Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, amigos ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, Carminha Soares.
Bom dia, Frei, Fábio, e bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos.
É com muita alegria que a gente, mais um domingo, está aqui com você, conversando sobre os assuntos pertinentes, assuntos de interesse dos nossos 23 municípios que compõem a base territorial do SINFEMP, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, que há mais de 30 anos tem levado a luta à frente, juntamente com os trabalhadores, as trabalhadoras, os servidores, as servidoras desses 23 municípios. Hoje, o SINFEMP representa nada mais, nada menos do que o primeiro lugar em trabalho, em movimentação sindical aqui na nossa região. Quando nós falamos, Carminha, em movimento sindical, as pessoas lembram logo do SINFEMP. Não queremos aqui diminuir, desprezar outras entidades sindicais, mas a gente sabe que o SINFEMP tem esse trabalho valoroso aqui no município de Patos e nos outros municípios que fazem a base territorial do nosso sindicato.
Eu vou mandar um alô especial, para todos os servidores e servidoras e também para os ouvintes, que não são servidores. De Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas. Um alô especial a todos os servidores e servidoras e ouvintes do programa no Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem. A todos os servidores e servidoras e os ouvintes de Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, São Mamé e Santa Terezinha, São José do Bonfim, São José de Espinares, São José do Sabugi, Tenório, Vaz, Vista Serrana e a nossa querida, cidade de Patos, zona urbana, rural e o distrito de Santa Gertrudes.
Aproveitar, já estamos falando aí no distrito de Santa Gertrudes, mandar um alô para Roberto Lima, nosso presidente da associação lá no Patativa do Assaré, também presidente do Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil, aqui na cidade de Patos. Abraçar o nosso amigo José Hilton, presidente da UAC, também presidente da Associação do Seu Bairro, Carminha?
Do Nova Conquista.
Muito bem. Zé Hilton, nosso abraço, nosso alô, valoroso companheiro de luta.
E lembrando, lá também do Nova Conquista, um abraço especial à nossa querida Mariazinha, Detinha, Daguia, Antônio, a Daguia lá em São José do Bonfim, que dona Daguia fazia parte do orçamento estadual conosco, regional, da sexta regional. E um abraço também, lembrar de Junho, perito, que senão ele reclama, diz que a gente está sempre na escuta e nós não falamos, Ritinha e seu pai aí na Rua do Prado, João Batista, ele é lá em Cacimba de Areia, que eles também sempre estão na escuta. Também lembrar de Liete, que é a nossa delegada sindical lá em Cacimba de Areia, em nome deles, mandar um alô especial a todos os ouvintes lá de Cacimba de Areia. Lembrar também da minha irmã Cida, minha irmã Nalva, que sempre estão na escuta, e a minha filha Marta, o Cleito, Leda, Vera, todos que sempre escutam o programa Sem Frente para Todos, além, que moram lá no Jatobá, em nome deles, dá um alô especial também à Teca, que fez aniversário, há pouco tempo, fez 61 anos, os parabéns para a Teca, Terezinha Delfim, que é a nossa, membro do Conselho Fiscal do SINFEMP, Em nome dela, parabenizar todos os servidores e servidoras que faz aniversário nesse mês de junho.
Muito bem, quero mandar um alô especial para o pessoal de São José de Espinharas, que nos escuta sempre, mesmo aqueles que não são servidores municipais, mas temos uma grande audiência em São José de Espinharas. De forma especial, abraçar minha tia Aldeci, a minha madrinha, a Laide, que está lá em São José das Pinhadas, e também os meus primos e primas, amigos, que moram naquele município. Também abraçar na zona rural os meus amigos Véi e Bata, que moram na zona rural de São José das Pinhadas, e sempre que pode nos acolhe, a gente faz muito gosto em estar presente ali com esse casal maravilhoso, Véi e Bata. Se Deus quiser, logo, logo estamos aparecendo por aí. Diminuir aqui os compromissos, as coisas, para descansar um pouco lá no sítio Vargem, onde mora esse casal. Inclusive, Bata é minha prima, a esposa de Véi, e a gente tem muita consideração. Mandar um abraço muito especial para as minhas duas joias raras, meu pai, seu Tico, e minha mãe, dona Divone, que acompanha todo domingo o programa SINFEMP para todos, assim como vocês, às 11 da manhã, ligam o rádio para acompanhar o nosso programa SINFEMP para todos. Mas, Carminha, vamos mandar aqui também um alô para a nossa diretoria. Todo domingo a gente gosta de lembrar a nossa diretoria, porque esse pessoal é o pessoal, como você costuma dizer, que faz o SINFEMP. O sindicato é feito com a sua diretoria, seus delegados, os membros do conselho, e a gente faz questão de lembrar, sobretudo para quem está nos ouvindo aí nas cidades, escutarem que os nomes daqueles que representam o sindicato. Mas hoje nós lembramos aqui da diretoria executiva, porque as pessoas precisam conhecer também, saber que o sindicato tem a diretoria, e tem a diretoria executiva. Dentro dessa diretoria vem a diretoria executiva, que são aqueles que têm uma responsabilidade maior de se reunirem com mais brevidade, com espaço de tempo menor. E a outra diretoria, que tem mais de 100 pessoas, é a diretoria ampla, completa, que envolve todos os municípios, apesar dessa diretoria executiva também ter sempre representante de cada município. Mas aí a gente quer abraçar o nosso vice-presidente, Gilson Remígio dos Santos, que mora lá em Condado.
Com certeza.
Muito bem, abraçar Gilson, é uma figura, professor, gosta muito de palestrar, como dizia minha avó.
E a nossa primeira secretária, que também é aqui do município de Patos, Elizabeth Barreto, muita gente não sabe que Beto é a diretora, a secretária-geral do sindicato.
Muito bem.
Quem cuida da
a documentação, tudo. Do livro de ata.
Quem cuida coisas também, quem vê os filiados, quem faz essa questão aí. Isso. É a diretoria, a secretária-geral.
E nós temos o segundo secretário, que é o Moisés Medeiros, ele que é lá do São Sebastião.
Ele é servidor lá de Santa Terezinha, e mora em Patos.
Mora em Patos há muitos anos, a família de Moisés está ali no São Sebastião, a gente abraça. O primeiro tesoureiro que está licenciado, o nosso combativo José Gonçalves da Silva Filho, o vereador Zé Gonçalves, está licenciado, porque é pré-candidato, à reeleição aqui no município de Patos.
E lembrando que ele é vereador sindicalista, não é só vereador, não. Não deixou de ser sindicalista.
Justamente.
Sempre esteve na luta e se disser assim, vai escolher, ele escolhe o sindicato.
E a nossa segunda tesoureira, que está assumindo agora exatamente porque o Zé Gonçalves está licenciado, a nossa amiga Marinalva Guedes, e também é do São Sebastião. A nossa diretora de patrimônio, a Edivânia Pereira Gomes, mais conhecida por Vaninha. Todo mundo conhece Vaninha, está sempre ali no sindicato.
E sempre quem faz a visita, é quem entrega a documentação nas escolas, nos locais de trabalho. Então ela é muito realmente conhecida e querida, a Edivânia, que se chama Vaninha.
Vamos abraçar lá em Salgadinho o nosso diretor de formação, o professor Josinaldo Gomes da Silva. Nosso forte abraço, então, para Josinaldo, diretor de formação. E o nosso diretor adjunto de formação?
LS, lá longe, viu? Lá em Olho d'Água.
Está lá
em nome de LS, e mandar um abraço especial a todos que moram, né, estão na escuta do programa Se Fé para Todos em Olho d'Água.
Queremos abraçar lá em São José dos Pinhares, no município de São José dos Pinhares, o fazendeiro, sanfoneiro, diretor de comunicação e imprensa, o nosso amigo Marcos Antônio Gregório de Figueiredo. Abraçar também o diretor de esporte e lazer, o Jonas Lopes Rodrigues. E, Carminha, a nossa diretora de educação e cultura, Maria Valéria Medeiros de Oliveira, né?
É, lá em Santa Terezinha.
Olha aí, Valéria, um abraço.
Lembrar também, né, da nossa diretora, no caso, delegada, Flávia.
Muito bem. Nossa diretora de aposentados e pensionistas, pense aí numa professora aposentada, mas que é combativa, que está sempre conosco também, a nossa amiga professora Maria do Socorro Rodrigues, também lá no São Sebastião. Mandar o nosso alô especial. E a nossa Socorro Rodrigues tem a sua diretora adjunta de aposentados e pensionistas,
que é a Cleidinha.
A Cleidinha, e Maria Franciclente.
É, mora lá no Salgadinho.
No Salgadinho. Cleidinha, um abraço para você e um abraço para sua mãe, Geralda. Geralda, a mãe de Cleidinha, que era a merendeira, funcionária lá da escola, quando eu fazia o Fundamental 1, né? Eu estudava no Anésio Leão e Miguel Mota, que hoje é uma unidade só, CIEP, né? Um CIEP. Mas eu estudei no Anésio Leão, a diretora Luzia Laudeci de Assis Guilherme. Manda um abraço para ela. Dona Luzia, aposentada hoje, filiada ao nosso sindicato. Luzia Laudeci de Assis Guilherme. Ei. Foi minha diretora no Anés Leão e a minha diretora no Miguel Bota, primeiramente foi Dona Geni Nóbrega de Lima. E depois Dona Luzia Laudeci passou para o Miguel Bota. Então me acompanhou o Fundamental 1 todo, Carminha. E depois, quando eu já adolescente, ficava lá na escola ajudando a Dona Luzia a tocar o sininho. Aquilo era mesmo que ser um presidente da República, tocar aquele sininho da escola, estava eu lá. Dona Luzia hoje mora no Luar de Angelita. Eu vou fazer uma visita qualquer dia desse a Dona Luzia.
Ei, falando nisso, eu também estudei lá no Anésio Leão, o primeiro ano, primeira série. Eu estudei no Anésio Leão a primeira, a segunda, aí a terceira série eu já fui para o Maria Eudócia, né? No São Sebastião, que eu nasci, né, ali na Vila Cavalcante, na Pedro Moura, e depois foi que eu me mudei lá para o Nova Conquista, né, quando eu casei. Mas enquanto solteira, eu morava na Vila Cavalcante e estudava ali, né? Estudei no Anés, estudei na Maria Eudócia e também estudei no Instituto São José.
Muito bem. É bom a gente ter memória desses fatos. E aí, falando aqui em Cleidinha, toda vez que eu vejo Cleidinha, o que fala o nome dela, eu me lembro de Geralda. Eu acho isso algo marcante. Ela me lembra como hoje, ela dava até uns gritos na gente quando estava correndo no horário ali, que ela estava fazendo alguma limpeza. Mas uma pessoa excelente, maravilhosa. Um abraço para você, Cleidinha. Um abraço também para Geralda, sua mãe. Para abraçar a nossa diretora de gênero, a Saula Virgínia Alves, de LM Confessor. Eita, mulher forte, viu? Pelo tamanho do nome, é uma imperatriz, né? Diretor jurídico sou eu, aqui que está falando para vocês, mas nós temos o diretor adjunto jurídico, né? Que é o Ieri Caindre Andrade de Brito. Abraçar o diretor, nosso diretor de relação institucional, que está também licenciado,
Josualdo
Soares, né? Também a gente abraça aqui. Abraçar o diretor de Saúde e Previdência do Servidor.
Alan Guedes.
Exatamente. E a nossa amiga Alice de Souza, que é a diretora adjunta de Previdência do Servidor.
Lá em Santa Luzia, em nome dela, né? Mandar um abraço especial aí a todos que estão na escuta do programa na cidade de Santa Luzia.
E a nossa diretora de habitação, Carminha?
É a Deilda Bezerra Moreira, que mora lá em Passagem.
Muito bem. O diretor de juventude, o Francisco Pergentino de Araújo. E a nossa adjunta de juventude,
Natália Maria Romão de Souza, Nath.
É a Nath, famosa, conhecida. Nath, uma jovem que também está acompanhando aí os passos do Sinfemp. Queremos mandar um abraço para o nosso Conselho Fiscal, a Lucilene Carlota, a Maria de Fátima Alves de Lima, o Paulo Ricardo, os seus suplentes, Judas Tadeu Mota de Oliveira, Judas está licenciado também agora, a Rosângela Costa da Silva Gomes e a Terezinha Delfino da Costa, Carminha falou no início do programa, a famosa Teca. Aos nossos delegados sindicais e os conselhos de representantes nesses 23 municípios que Carminha, no início do programa, falou aqui. Eu quero mandar um alô especial dentro desses delegados sindicais, Carminha, para a nossa amiga Marinês Cruz, lá em São Mamede. Inclusive, dizer a vocês, ouvintes do programa Sinfem para Todos, Marinês Cruz nos avisou que aquele pagamento, Carminha, que você falava domingo passado, que era sobre o que lá de São Mamede?
A saúde bucal, né, que já foi revogada, né, a portaria 960, que esse dinheiro poderia ser distribuído para os servidores. E houve, né, também o do mês de março, que veio exclusivamente, né, para que fosse repassado para os servidores, né, que fazem a saúde bucal. Eu até enviei um ofício à Secretaria de Saúde do município de Patos para saber, porque aqui no município não foi feita a lei, né? O secretário já falou que já pagava, já dava gratificação, já estava contemplando, só que veio no mês de março uma parcela extra que é para ser distribuída diretamente com esses servidores. Eu mandei saber do secretário o que é que ele vai fazer, como ele vai fazer essa distribuição, né, para esses servidores. Né? Eu já fiz o ofício, já... É, para que ele possa me responder como é que vai ser feito, né, o repasse, já que ele não fez a lei, tem até dia 5, né, dia 6 de julho para ainda mandar essa lei, porque o dinheiro já entrou desde de 2023, ele não quis fazer aqui no município, e teve muitos municípios que também não fizeram, mas essa parcela extra que entrou no mês de março, que é depois da avaliação, né? Mesmo que ele não tenha cumprido, porque não teve critérios a cumprir, eles têm que receber. E lá no caso de São Mamede, graças a Deus, né, o prefeito já havia feito a lei desde o mês de abril, e os servidores estavam querendo, né, saber quando ia receber, só que eles receberam, né, a gente falou a semana passada, mas eles já haviam recebido, né, essa parcela, esse dinheiro que o prefeito tinha feito essa portaria. Prestar atenção que a qualquer momento pode sair outras portarias, né? Foi mudada, a portaria foi revogada por uma nova portaria que vai falar não só do repasse da atenção da saúde bucal, mas de toda a atenção básica. Como vai ser feito esse repasse, como é que vai ser feito o dinheiro repassado para os municípios e como vai ser valorizado esses servidores de estar nessa portaria. Ficar atentos, né, porque eles também, apesar de ter sido revogada essa portaria, eles não podem ficar de fora, né, dos incentivos.
Muito bem, então agradecer a Marinês Cruz, representante do sindicato lá em São Mamede, que nos avisou. Agora lembrar também que a Carminha, enquanto presidente do Sinfem, ela havia enviado ofício para a Prefeitura de São Mamede perguntando sobre esse pagamento, porque os funcionários estavam aguardando e procuraram a direção do sindicato. O sindicato fez o ofício. Aí receberam o pagamento, deveria também estar atento para informar o sindicato que o pagamento foi efetuado, porque Carminha já havia me dito, olha, eu mandei o ofício para lá, porque os funcionários estavam cobrando. Então, minha gente, não é só cobrar do sindicato, não. Agora, passe as notícias também. Quando recebe a bufunfa, o cacau, o mifairi, aí o camarada se esquece de avisar o sindicato. Às vezes, o sindicato dá uma notícia, não é? Como foi agora, domingo passado, e a gente está dizendo aqui que a prefeitura pagou, a prefeitura de São Mamede. Domingo, a gente tinha dito que estava aguardando. Aí Marinês disse, não, já pagaram. Mas por que não avisaram? Não estou falando aqui nem com relação à prefeitura. Os próprios funcionários que procuraram, os próprios servidores que procuraram o sindicato para pedir que intervisse, que perguntasse pelo dinheiro, né, que botasse a música do Cadê Meu Dinheiro? Agora que o dinheiro está no bolso, que a bufunfa está no bolso, o aqué chegou, Então vamos a colaborar e dizer ao sindicato também, né? Parece que estão com medo, como diz Gonçalves, de que alguém vá tomar emprestado. Quando recebe dinheiro, não diz de jeito nenhum, com medo dos parentes chegarem. Deve ser.
Fica difícil, né? Mas é mesmo assim, a gente fica, está aqui dizendo, né, que o prefeito fez a lei, cumpriu a lei, pagando, né?
Exatamente.
O que tinha que ser pago até o mês de abril, porque a partir do mês de maio foi revogada a portaria e, portanto, ele não tinha obrigação. Mas o que entrou antes, ele teria essa obrigação, porque ele fez a lei.
Se fosse depois de maio,
fazendo,
né?
Fazendo, né, os critérios para que fosse entregue esse dinheiro a quem, de fato, né, tinha direito.
Muito bem. Mas, meus amigos, nós estamos concluindo aqui o primeiro momento do nosso programa Sem Fé para Todos. Vamos ao nosso primeiro intervalo musical. Daqui a pouquinho, a gente novamente aqui com você, com as notícias do Sinfemp.
No meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora.
Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, conta logo tua mágoa toda para mim.
Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora,
e não vai embora, e não vai embora.
Amor, eu quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim.
Ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos. Acabamos de ouvir aí nosso intervalo musical, que deu tempo você tomar uma aguinha, para depois voltar ao pé do rádio e continuar ouvindo o nosso programa Sem Fé para Todos. Mas, Carminha, esse bloco nós queremos iniciar falando de dinheiro. Dinheiro nas contas das prefeituras.
Sim.
Né? Repasse do FPM Fundeb no mês de junho de 2024. Os prefeitos, as prefeitas dos nossos municípios já receberam, inclusive, a terceira parcela. Apesar de hoje ser 30, e a parcela do dia 30, quando ocorre de ser no domingo, o governo antecipa, né, Carminha?
Sim. No dia 28, né, recebeu, foi depositado nas contas das prefeituras a terceira parcela. E vamos começar, né, para falar aqui o repasse de cada município da nossa base. Areia de Baraúnas, R$ 2.393.000.
A cidade de Assunção, R$ 2.598.000.
Cacimba de Areia, R$ 2.359.000.
Catingueira, R$ 2.679.000.
Condado, R$ 2.866.000.
Emas, R$ 2.458.000.
Junco do Seridó, R$ 2.868.000.
Malta, R$ 3.031.000.
Mãe d'Água, R$ 2.409.000.
Olho d'Água, R$ 2.728.000.
Passagem, R$ 2.308.000.
Patos, R$ 21.547.000.
Quixaba, R$ 2.249.000.
Salgadinho, R$ 2.419.000.
Santa Luzia, R$ 7.126.000.
São Mamede, R$ 2.883.000.
Santa Terezinha, R$ 2.477.000.
São José do Bonfim, R$ 2.167.000.
São José de Espinharas, R$ 2.399.000.
São José do Sabugi, R$ 3.709.000.
Tenório, R$ 2.509.000.
Várzea, R$ 2.292.000.
E Vista Serrana, R$ 2.616.000.
Então, essa aí é a bagatela do repasse somente do FPM Fundeb no mês de junho nessas prefeituras. Vamos aqui, ouvinte do programa Sem Fé para Todos, chamar a atenção para a cidade de Patos. E o pessoal fala numas dificuldades, uma coisa morgada, aí que às vezes a prefeitura fez isso, aí o pessoal bate palma, mas eu vou dizer uma coisa, tem que fazer mesmo. Porque, veja, em um mês, R$ 21.547.805,21. Dá para fazer um bocado de coisa, né?
Dá.
Então, é aí que fica o questionamento de como é que está sendo e que nós do sindicato e os populares, as pessoas em geral, têm que fazer o acompanhamento desses gastos do Fundeb. Sobretudo, o Conselho de Acompanhamento do Fundeb, o CACS, no município de Patos. Como é que se porta esse conselho? Como é que se coloca diante dos gastos? Está fazendo uma avaliação? Lembrar para os conselheiros que durante 5 anos, se for descoberta alguma coisa, durante 5 anos eles podem estar sendo chamados.
Lembrar que desses 21 milhões do município de Patos, só R$ 7.697.942,65 é do Fundeb.
Do Fundeb, o dinheiro que é usado, né, para a entrada aí desses quase 8 milhões, é para 70% pagamento da folha de funcionário e 30% para outros gastos, não é isso?
É, a manutenção.
A manutenção.
É, ainda tem o MBE, né, que entra por fora desse dinheiro aqui do fundo. Uhum. Né? Falar no fundo, padre, o senhor poderia falar aqui como é formado esse fundo? Novo Fundeb, ele teve umas mudanças, né? Antes, ele só tinha um repasse, né, da União, um repasse. Agora, nós temos 3 repasses e é o que está enrolando, às vezes, a cabeça dos servidores sobre essa questão. Nós temos agora, esse ano de 2024, o VAF, né? Ele repassa 10%? É isso? Eu não sei. Tem que olhar aí como é que está a distribuição dos repasses, né, do fundo, através das novas siglas, né, que apareceu aí no nosso novo Fundeb.
Uhum. As regras para complementação, né? Então, nós temos agora, Carminha, o VAAF, o VAAT e o VAAR, que são da União ao Fundeb, né? As regras de complementação. Esse novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, instituído pela Emenda Constitucional 108 de 2020, e regulamentado pela Lei 14.113, também de 2020. Passou a ser permanente e maior. Explicando, passou a ser permanente por quê? Porque o Fundeb anterior, o antigo, ele tinha prazos.
Sim.
Não é? Acabava e renovava.
Ele foi de 2010 a 2020.
Exatamente.
E aí, né, nesse interim, né? Agora, essa nova lei do novo Fundeb, ele é permanente.
É um fundo, né, permanente.
Que não vai, né, ele não vai se acabar, ele é permanente no, na educação.
É, e
na formação
maior,
do trabalhador.
Né? É. Com a ampliação da participação da União no financiamento da educação básica. Desde o início da sua vigência, em janeiro de 2021, o novo Fundeb tem apresentado muitas novidades. Além disso, ao longo de seu funcionamento, tem ocorrido diversas mudanças, principalmente em relação à complementação da União, o que tem aumentado os questionamentos de gestores municipais, do próprio povo, sobre as regras para recebimento desses recursos federais à conta do fundo. O Fundeb, ele é composto por receitas de impostos e transferências de impostos de estados, municípios e Distrito Federal. Além disso, compõe o Fundeb, a título de complementação da União, recursos federais definidos por percentual correspondente ao total dos recursos da contribuição que os entes federados entregam ao fundo. Com efeito redistributivo ampliado, a complementação passou do mínimo de 10% para o mínimo de 23%, a serem alcançados gradativamente até 2026. Em 2021, 12%. Em 2022, 15%. Em 2023, 17%. Agora, em 2024, 19%. E em 2025, será de 21%, até chegar à integralidade em 2026, que vai ser de 23%. Além desse aumento, Carminha, desses recursos federais, há mais novidades. A forma como a complementação é redistribuída, já que agora é realizada em três formas distintas de alocação desses recursos federais. O chamado modelo híbrido, quer dizer, misturado. A contemplação valor aluno ano, é o VAF. A contemplação valor aluno ano total, o VAT. E a contemplação valor aluno ano por resultado, o VAR. Então, a gente tem aí essas três mudanças, né? A partir de 2023 é que entrou essa complementação do VAAR, a distribuição de recursos federais por redes de ensino, com base em indicadores de melhorias da aprendizagem. Aqui, os conselhos municipais de educação, os conselhos de acompanhamento do Fundeb, esses conselhos que envolvem dinheiro, têm que ficar atento, porque foi criado o VAAR, esse valor que que é repassado por indicadores. Qual que é o problema? Algumas prefeituras quererem mascarar a educação para poder receber dinheiro. Porque vai depender, esse terceiro repasse do VAAR depende exatamente dos indicadores de melhoria da aprendizagem, os resultados de programas. Então, é muito interessante, lógico, mas aí ocorre que algumas prefeituras começam a mascarar a educação, os resultados. A gente conhece estados por aí que pegam alunos para fazer certas provas de projetos. E as prefeituras, ou mesmo até estados, já tem notícias por aí de até estados, que escolhem os melhores alunos, aqueles escolhidos a dedo, para fazer a prova, para mascarar. Né? Para mascarar. E aí, qual a intenção deles? Receber o dinheiro daqueles projetos. Então, os projetos são importantes, o recurso, o repasse é importante, mas aí a educação, os conselhos municipais têm que ficar de olho para que o projeto seja feito e obtenha resultados, não somente para receber dinheiro nas prefeituras. Essa complementação VAAF, ela é realizada como ocorreu no antigo Fundeb, com 10% do total da contribuição dos entes federados ao fundo, distribuídos para cada unidade da federação. Ele beneficia a rede estadual e todos os municípios dos estados, cujo valor anual por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Então, o VAAF, ele é calculado para cada estado com base na arrecadação e no número de alunos matriculados. E, portanto, é diferente entre os estados, né? Os valores são diferentes para cada estado. No entanto, o valor por aluno ao ano é o mesmo para todas as redes públicas dentro de cada estado brasileiro. Ao longo da vigência do antigo Fundeb, que foi de 2007 até 2020, cerca de 9 estados foram beneficiados com recurso da União, com poucas variações, como é o caso do Rio Grande do Norte. E mais recentemente, no novo Fundeb, os estados de Rio de Janeiro e Paraná e o Distrito Federal figuraram entre os entes federados que receberam essa complementação desde 2021. Na primeira divulgação das estimativas de receitas do Fundeb de 2024, foram beneficiados 10 estados e todos os seus municípios: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e o Rio de Janeiro.
Padre, essa questão do fundo, né? Que todo mundo acha que esse fundo é puramente federal. Lembrando que é um fundo dos três, do município, do estado e o repasse federal é só quando...
Complemento.
É complementação. Quando o município, né, não tem, o dinheiro não dá para cobrir o ano aluno, aí ele faz o repasse, né?
Que todo mundo diz, o dinheiro né, que não
tem
deu.
Que comprovar que não deu. Aí o que acontece? O povo tem na cabeça, não, o Fundeb é dinheiro federal, o governo está mandando muito dinheiro. Ele manda quando falta, quando não tem no município. Esses estados aí não conseguem. Mas tem a cidade que consegue que o ano aluno, o mínimo, né, o VAF, seja maior do que, ou igual ou maior, ele não recebe a complementação.
Muito bem. E aqui, para a gente concluir um pouco essa explicação, Carminha, é bom falar que a grande novidade do Fundeb é a complementação VAAT, né? Valor Aluno Ano Total, que é o maior feito redistributivo. Até 2026, 10,5% serão distribuídos pelo valor aluno ano total. Essa modalidade de complementação permite que o recurso federal seja destinado diretamente às redes de ensino com baixa disponibilidade fiscal, contribuindo para maior equalização na distribuição dos recursos do Fundeb. O VAAT olha para a realidade e a capacidade de investimento de cada rede de ensino. Isso quer dizer que nem todos os municípios no estado que têm complementação VAAF receberão complementação VAAT. Por outro lado, municípios mais pobres em estados que não recebem a complementação VAAF podem receber a complementação VAAT e ser beneficiados com esses recursos federais. Além dos recursos do Fundeb, o cálculo do VAAT considera todas as receitas disponíveis vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, que é o MDE, em cada ente federado. Nessa modalidade, cada estado e cada município tem o seu próprio VAAT calculado. Isso quer dizer que a complementação não é realizada por unidade da federação, como na complementação VAAF. Então, essa é aí a famosa novidade, né? O VAAT, então, ocorre todas as receitas vinculadas à educação dividido pelo número de matrículas ponderadas. Aí, dentro dessas receitas vão estar o quê? Impostos, transferências Fundeb, complementação da União com 5% dos impostos e das transferências, 25% de imposto de renda, mais 3% de impostos municipais, aqueles impostos que a gente conhece, o ISS, SQN, IPTU, ITBI, mais o IOF, ouro, mais o petróleo e o gás. Também o salário, a educação e os programas universais, o PNAE, o PNAT, PDDE, PNDL, então PNLD, que é do livro, né? Plano Nacional do Livro Didático, tudo isso vai influenciar no VAAT. É muita coisa e aí dá um quebra-cabeça danado. Mas cabe destacar que em maio já se apresentou ao Ministério da Educação algumas mudanças na lei, atualizações, inclusive, para melhorar essa situação. Mas é isso que a gente tem aqui hoje, mais ou menos, sobre esse novo Fundeb.
É interessante que todos os que fazem a educação, que trabalham, né, e que é beneficiado, no caso, os pais, né, os alunos, preste atenção nessa questão, porque é dinheiro que está vindo para que seja investido na melhoria da educação, nos servidores, né, que estão lá trabalhando, e também nos alunos, né?
Carminha, é bom você falar isso, porque tem regras de utilização.
Com certeza.
Por exemplo, 15% é para despesas de capital, certo? 50% dos recursos globais do VAAT é para a educação infantil, observando-se o percentual de aplicação nesta etapa de ensino definido por cada município. Os demais recursos de MDE, sem a obrigatoriedade de aplicar em educação infantil ou despesas de capital. Então, mas muita atenção, que esses 50% do VAAT referem-se aos recursos globais da complementação da União. Esse percentual também vai variar entre os municípios. Cada gestor precisa consultar o percentual mínimo a ser aplicado pelo seu município na educação infantil. E estes valores, eles são divulgados na área de consulta aos gestores. Os gestores têm lá, no site do Ministério da Educação, do FNDE, do Fundeb, tudo eles têm lá certinho, ele pode verificar qual é o mínimo que ele pode aplicar, né? É preciso que sejam observadas essas regras. Elas estão previstas no artigo 70 da Lei 9394, de 1996, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a famosa LDB. Então, não é só dizer que vai entrar o dinheiro, não. Tem que aplicar observando essas regras. E ainda, aí vem o papel dos conselhos.
E ainda tem, nem todo município vai receber, mesmo estando habilitado, né? Porque tem também se habilitar, né, para poder o dinheiro vir. Então, não é, a gente tem que... Depende, mais uma vez, né, de quem está fazendo, né, os repassos das informações nos sites, né, que fazem o Fundeb.
Esses sites também, o pessoal às vezes faz questionamentos. Ah, a minha prefeitura, o meu prefeito... Eu acho bonito que... O Babão, ele chama logo de meu prefeito, né? O meu prefeito, e não gosta que ninguém diga nem que o prefeito é feio, né? Então, mas aí o meu prefeito está gastando mais de 70% do Fundeb na folha de pagamento. Sim, mas aí a folha está correta? O conselho tem que verificar isso. Ele está pagando mais de 70%. Por quê? Porque ele está pagando um salário altíssimo ou porque a folha está abarrotada? Então tem que entender isso também, hein? A gente viu num desses programas nossos, agora esse mês, nós trouxemos para cá a relação da porcentagem dos contratos nas prefeituras.
Com certeza.
E a gente viu como aquilo é mascarado. É prefeitura que está aí com menos de 15%, quando você vai ver, tem mais funcionário contratado no município do que vaca na fazenda do prefeito. É muito. Porque as fazendas dos prefeitos por aí, eu vou dizer uma coisa, ninguém tem onde pisar não, com os pés das vacas, dos bois, tomando conta não. Você pisa. Se você botar o pé no curral de alguns prefeitos por aí, você fica sem as unhas, porque os bois não tem onde pisar com tanto boi. Mas aí, tem prefeitura por aí que os contratados estão passando disso. Aí o prefeito vai e coloca somente os contratos por excepcional interesse público na lista lá, aí dá 40 contratados na prefeitura. Quando você vai ver, tem mais 200 MEI, né? Tem mais 300 rachadinhas e assim por diante. Então tem que ter cuidado também, que os gastos nem sempre aquilo que... Por exemplo, o Sagres. Quem alimenta o Sagres? É a prefeitura. A prefeitura põe no Sagres, manda para lá o resultado. Se não houver uma fiscalização para comparar se aquele resultado do Sagres está realmente correto, o prefeito vai passar aí por bacana. Tem muita coisa que ele bota lá e diz assim, mas está no Sagres. Sim, está no Sagres, mas tudo que passa no gasto da prefeitura está no Sagres? Então vamos ver essas situações e fica aí para que cada um e cada uma possa verificar nos seus municípios.
É, vamos trazer mais depois, né, padre, sobre o Fundeb, o novo Fundeb, porque é uma lei que a gente tem que estar sempre estudando, né, por conta, o mês passado teve servidores que mandou para mim dizendo que tinham reajustado o piso, quando a gente sabe que tem esses repasses, né, que está sendo atualizado a cada 4 meses, né, para os municípios, e nem todos os municípios recebem. Então, não é a atualização do piso do magistério, é a atualização dos repasses do fundo. Aí é aí onde fica, onde entra o conselho do Fundeb, para ver se realmente esses dinheiros que estão entrando depois, né, que entra no mês de abril, entra no mês de agosto, né, nesses quadrimestres, se vai sobrar, se o dinheiro está vindo, porque a folha é estática. Pronto, a folha hoje, de janeiro, não aumentou o salário de ninguém, né? Aumentou agora e não vai aumentar mais, até dezembro. O que vai ter de variação é o 13º e as férias. Então, por que que não sobra, né, para fazer o rateio? Não sobra. Por quê? A gente tem que estar atento a isso.
E a maioria então, das prefeituras vamos ficar, não sobra.
Vamos ficar atentos, né? Eu digo aí aos profissionais de magistério que fiquem atentos à lei, né, do novo Fundeb, que ele traz muitas novidades e também traz muitas responsabilidades para eles, né? Que tem metas que eles têm que alcançar e também tem essa avaliação, né, nesse novo repasse aí, que a partir do ano passado, que é de qualificação. Como é que está a educação daquela cidade? Se melhorou? O aluno está evoluindo? Ele está sendo avaliado através dos programas, né, que o nacionalmente manda fazer aquelas provas, né? Antes era a prova Brasil, era a prova isso, a prova aquilo. Nós temos o Enem, nós temos aí, e tem para avaliar a educação, né, do Fundamental 1 e 2, também tem provas, e elas é quem vai dizer, no caso, né, se o aluno realmente melhorou. E não é só a amostra, não. Tem que ser feita a prova para todos, não é isso?
Justamente. E é importante que a gente fique atento, porque é fácil... Não é difícil como o povo pensa, não. É fácil desviar dinheiro nas prefeituras. A gente vê por aí, nas notícias, né? As notícias.
Alguém deve estar dizendo, por que o Sinfempe está abordando isso? Porque nós temos, né, ciência de que o dinheiro que está entrando do fundo, do Fundeb, é nosso dinheiro, é o seu imposto que você paga. E o imposto no seu município e também do seu estado. E a complementação que vem também é do seu imposto federal. Então, a educação no Brasil é financiada por nós, viu? Por todos nós que pagamos nossos impostos. Quando comprou uma caixa de fósforo, um palito de fósforo que você comprar, você paga imposto. Aqui no Brasil, o imposto é cobrado. Onde é fabricado, onde é comprado, onde é vendido, quer dizer... Você paga imposto sobre imposto, e por isso que a nossa folha sempre é pesada, né? E tem muito desemprego por conta disso. Porque as indústrias têm uma carga pesada. Quem vai comprar tem uma carga pesada. Quem vai vender tem uma carga pesada. Então, essa reforma tributária que está vindo para aí, a gente também tem que estar ficando bem atento, né? Para saber se realmente vai ser taxada as grandes fortunas ou vai continuar o pobre pagando, né, os impostos mais altos.
E também, Caminha, para concluir aqui esse bloco, dizer que muitas vezes os funcionários, sobretudo os professores, ficam perguntando para a gente, vai ter rateio do Fundeb? Vai sobrar dinheiro? Eles ficam preocupados, eu tenho uma língua realmente pesada nesse sentido, ficam preocupados se vai sobrar dinheiro, mas passa o ano todinho sem fiscalizar o danado do prefeito, a danada da prefeita. Não fiscaliza. Aí no final do ano, não sobrou dinheiro. Não, sobrou não. E eles agora estão com tudo bonitinho, arrumadinho ali, já feito. Muitos deles têm o conselho na mão, o conselho de acompanhamento, que o presidente, a presidenta é pau-mandado do prefeito. Então, fica muito fácil. Agora, ficar procurando saber se vai sobrar dinheiro no final, aí é que não dá, tá bom? Mas falamos então aí sobre esse repasse, sobre o Fundeb. Nós vamos ao nosso próximo intervalo musical. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Sinfem para Todos.
Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Se a vida fosse trabalhar nessa oficina, fazer menino ou menina é difícil e maracá. Virtude, vício, liberdade, precipício, fazer pão, fazer comício, fazer gol e namorar. Se a vida fosse o meu desejo, dar um beijo em teu sorriso, sem cansaço, e o portão do paraíso é teu abraço. Meu amor, quem te maltrata, entre o almoço e o jantar. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. O lindo espaço entre a fruta e o caroço, quando explode é um alvoroço que distrai o peito. Vontade escondida em outro olhar, e como doce não esquece a tamarinda, essa beleza sofrida quando a outra começar. Vai ser bem feito nosso amor daquele jeito, esse dia é feriado, não precisa trabalhar. Pra não dizer que eu não falei da
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos. Neste domingo, dia 30 de junho, estamos acabando o mês, né?
Acabou.
Acabou o mês de junho. e acabou com o programa Sinfempe para Todos fazendo o anúncio que o mês de junho acabou. Mas acabou com muita festa, com muita alegria, aqui no nosso sertão, sobretudo paraibano, muitas festividades. E eu quero, já nesse fim do programa, apresentar também uma festividade aqui, ainda com relação à educação. É com relação ao novo PNE, Carminha, 2024-2034, que o governo federal, o presidente Lula, enviou já o projeto de lei para análise do Congresso. A gente sabe que o Plano Nacional da Educação, ele tem durabilidade de 10 anos, inclusive você e eu participamos aqui em Patos da etapa municipal, íamos para João Pessoa, mudaram, foi em Campina Grande, lá no Garden, você e eu estávamos lá também no Garden, participando da etapa estadual, né? Não foi possível irmos para a etapa federal, mas aí a Lala, Maria das Lágrimas, foi também daqui de Patos representando. A gente pode dizer assim que contribuiu com esse plano, que agora vai de 2024 a 2034, né?
E vamos ficar atentos, né, para que não tenha emendas que possam venha para prejudicar,
né? O presidente Lula assinou e enviou ao Congresso, né, na última quarta-feira, dia 26. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto, lá em Brasília, com a presença do ministro da Educação, o Camilo Santana, e de tantas outras autoridades. Foi elaborado pelo Ministério da Educação a partir de contribuições de um grupo de trabalho que discutiu a temática. O projeto foi construído conjuntamente por meio de debates com a sociedade e com representantes do Congresso Nacional, de estados, municípios, Conselho de Educação. É. Também foi considerada as proposições da Conferência Nacional de Educação, a CONAI, que foi realizada em janeiro, né? Então, a gente fica feliz que o presidente Lula tenha mandado. Vamos esperar que o Congresso não atrapalhe o negócio. É para ver se a gente consegue, nesses 10 anos, aplicar. Porque, a bem da verdade, o último não foi aplicado. O único PNE, né, que foi até 2023, ele...
Foi prejudicado.
Grande deficiência, foi muito prejudicado. Vamos dizer assim, das 10 metas principais, não atingiram 3 completamente. Então, foi um grande prejuízo para a educação no Brasil, o último PNE. Vamos ver se esse agora, que está sendo enviado pelo governo, se ele vai dar certo.
Lembrando que nesse PNE, a educação agora passa a ser de Estado, né?
Exatamente.
Hoje o Estado só tem obrigação até o ensino médio. E daí, nessa nova proposta que foi discutida, né? Não sei se a gente tem que pegar para ver o que é que foi colocado, o que foi acrescentado, mas vai ser obrigado até a universidade, né? O Estado vai ter que dar essa educação.
Muito
e
bem.
E muita gente reclamando, porque disse que não era para ser assim, porque vai ser isso, vai ser aquilo, mas nós temos que tomar conta do nosso Estado, do nosso país, que é, mesmo dizendo que é de Estado, porque a nossa Constituição está dizendo que nós temos direito a trabalho, a educação, a lazer, a uma vida digna, a saúde, e a gente tem que, muitas vezes, lutar na justiça para que a gente consiga, pelo menos, um remédio.
Né? É verdade. Você vê que o Brasil hoje é a 8ª economia do mundo. Nós temos um PIB de mais de 10 trilhões de reais. Mais de 10 trilhões o nosso produto interno bruto. Então, não tem como faltar dinheiro para a educação.
E nem para a saúde.
E nem para a saúde. Então, a gente tem que lutar, que correr, que dizer aí as verdades, porque realmente é necessário. Meus queridos amigos e amigas, nós estamos chegando a mais um final do programa Sinfep para Todos. Hoje, como disse, 30 de junho, último dia do mês, nós vamos, se Deus quiser, encontrar vocês no próximo domingo, que será o primeiro domingo do mês de julho, e nós queremos trazer novidades boas, notícias boas. Mais uma vez eu digo a vocês que são do Sinfep, manda as notícias para a gente do seu município, para a gente ter o que dizer de vocês aí, no nosso programa. Um forte abraço e até domingo, se Deus quiser.
final de domingo abençoado e um mês de julho com Deus na nossa frente nos guiando.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.